Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Retina Pro. Estamos aqui pontualmente às 8 horas da noite, aqui nas nossas quartas-feiras, para falar sobre oftalmologia, sobre saúde, os temas que vocês tiverem interesse, vão colocando aí para a gente, que a gente está aqui para tentar tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, eu sou Isabela Almeida, médico oftalmologista, especialista em glaucoma e ultrassonografia ocular. E a gente, como especialista em glaucoma, a gente também faz a cirurgia de catarata. E é essa a nossa live hoje, sobre a cirurgia de catarata e glaucoma. Lembrando a vocês que aqui nós vamos falar tudo que está baseado na ciência, nos artigos. A gente sabe que alguns pacientes chegam com a gente, né, muito cansados de todo o tratamento. A gente sabe que é difícil o tratamento do glaucoma e muitas vezes usando fórmulas ditas milagrosas. Infelizmente isso não existe e acaba gerando aí falsas expectativas e dos nossos pacientes. Então tudo que a gente falar aqui é realmente o que está publicado, é baseado na ciência. E não se preocupem que sempre que tiver coisas novas publicadas, a gente com certeza vai trazer para vocês também. Tá bom? Então estamos aqui toda quarta-feira. Quarta-feira que vem estaremos aqui, sempre trazendo essas informações aí para vocês. E hoje vou chamar aqui o grande amigo. Temos o mesmo sobrenome, Dr. Augusto Almeida, bem-vindo. Não somos parentes, mas somos grandes amigos. E eu pareço filha dele, né? Já comentaram isso. Augusto, bem-vindo, meu amigo. Muito obrigada por aceitar o convite. Por favor, se apresenta aí para as pessoas que estão nos assistindo.
Valeu, Isa. Primeiramente, eu quero falar que eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que do lado da Isa é muito bom, porque já me perguntaram se eu era pai da Isabela. Fiquei meio na dúvida assim, se estavam elogiando ela ou falando mal de mim, mas tudo bem. Bom, brincadeiras à parte, meu nome é Augusto Almeida, também sou especialista em catarata e glaucoma. E esse tema assim, é um tema muito importante porque são duas doenças muito prevalentes. Uma, a principal causa de cegueira irreversível do mundo, glaucoma, e uma, a principal causa de cegueira reversível, a catarata. Então, vamos começar aí, dando boa noite também a todos que estão assistindo. E vamos falar um pouquinho mais agora de glaucoma e catarata.
Vamos lá. Então, eu vou aproveitar para ir colocando aqui algumas dúvidas. Começar aqui com uma dúvida da Raquel. Obrigada por participar. Ela falou que ela está com glaucoma, perdendo a visão, e os médicos disseram que não tem jeito e nem cirurgia. Então, já vamos desmistificar essa informação, né, Augusto? Já chegou para você, paciente, falando assim: nossa, mas nunca me falaram que tem cirurgia para glaucoma, ou me falaram que não existe cirurgia para glaucoma. Como é que foi isso contigo?
É isso daí, é uma queixa, uma reclamação muito comum. O paciente chega e eu ofereço, e eu indico, e eu falo: olha, você está com glaucoma, seu glaucoma não está sendo controlado com a medicação. Muitas das vezes o paciente já vem com medicação, já fez tratamento com todas as medicações, e eu indico, e eu falo: olha, para o seu caso, a melhor opção é a cirurgia de glaucoma se o paciente tiver catarata associada à cirurgia de catarata. E aí o paciente às vezes se surpreende e fala: poxa, mas tem cirurgia de glaucoma? Eu falo: tem. Infelizmente, a cirurgia não é para curar o glaucoma, que ainda a gente não conseguiu descobrir. Não tem cura o glaucoma, mas ele tem tratamento no sentido de estabilizar. A gente consegue estabilizar o glaucoma, a gente consegue deixar com que a pessoa ela pare ou pelo menos diminua a perda de visão que ela tem. Então, isso é muito comum. E só fazendo um parêntese, só explicando novamente, a cirurgia do glaucoma ela visa controlar a pressão para o paciente ele não progredir, ele não piorar a visão dele. Mas infelizmente a gente não consegue curar o glaucoma como a gente consegue curar a catarata. Você faz a cirurgia de catarata, acabou a catarata, catarata não volta. O glaucoma vai ter que sempre ter, pelo menos a cada 4, 6 meses, aí vai depender muito do caso. a gente vai ter que ficar vendo o paciente para avaliar se a cirurgia ela ainda está a contento.
Perfeito. Então, assim, a gente não consegue recuperar o que o glaucoma já causou. A gente consegue estagnar a doença. E quando é, então, Augusto, que a gente vai indicar só... Por exemplo, o paciente tem glaucoma, tá? A gente está falando aqui, gente, de paciente que tem glaucoma. Quando o paciente que tem glaucoma, digamos, vai operar só a catarata?
É, isso daí é bem interessante. É, vamos falar do mais comum. O mais comum. O paciente tem glaucoma e o paciente tem catarata também. É normal que toda pessoa com mais de 50, 55 anos tenha algum grau de catarata. Isso não quer dizer que ela vá precisar operar todo mundo com essa idade. Mas digamos que chegou uma paciente com a gente, 65 anos, com glaucoma controlado. O que é o glaucoma controlado? É pressão sempre de 12? É pressão sempre de um número X? Não. É aquela pressão que não está progredindo, que o glaucoma ele não está avançando. Então, digamos que a nossa paciente chegou lá, 65 anos, glaucoma controlado com medicação, e ela tem catarata. Nesse caso específico, eu posso fazer apenas a cirurgia da catarata. Tem outro caso, e aí assim, eu acho que o nosso público que assiste às nossas lives, a audiência é muito qualificada, então muitas das vezes as perguntas que vocês fazem são perguntas muito pertinentes, perguntas de quem conhece o tratamento, quem conhece a doença. Existe aquele glaucoma que é chamado de ângulo fechado, e quem tem glaucoma já deve ter ouvido, ah, meu glaucoma é de ângulo aberto ou de ângulo fechado? Algumas vezes também o paciente que tem glaucoma de ângulo fechado e que algumas vezes a pressão ela pode até não estar tão controlada, em alguns casos eu posso fazer apenas também a cirurgia de catarata. É importante que se diga que a cirurgia da catarata, quando o paciente ele tem o glaucoma de ângulo aberto, a gente não faz ela pensando que a pressão vai diminuir. É um pouquinho diferente nos casos de glaucoma de ângulo fechado, que a gente consegue controlar a pressão, muitas das vezes, apenas fazendo a cirurgia de catarata. Então, em suma, paciente que está controlado com medicação, a doença está estável, ou já fez o SLT, aquele laser para glaucoma, glaucoma está controlado, tem catarata, nós podemos fazer apenas a cirurgia de catarata.
Perfeito. Então, assim, é importante, vocês já perceberam que para a gente indicar a cirurgia, a gente tem que fazer uma análise detalhada de como está aquele paciente, né? Então, o paciente, o ideal, o paciente que tem glaucoma, faça exames seriados. E a gente já fez algumas lives sobre exames aqui, vocês devem lembrar, do exame de campo visual e o exame do OCT de nervo, retinografia e paquimetria, além dos exames rotineiros que a gente faz com os nossos pacientes, a medida da pressão, a gonioscopia, dentre outros. Então, os exames vão nos falar se o glaucoma está bem controlado ou não. Legal. O glaucoma está bem controlado? A gente pode partir só para a cirurgia de catarata, como o doutor Augusto comentou. O que a gente precisa lembrar, gente? A cirurgia de catarata, ela pode descompensar a pressão. Então, aí, né, Augusto, a gente fica numa situação. A gente não tem uma bola de cristal. Gostaria de ter. A gente não sabe o que vai acontecer. Na maioria das vezes, a cirurgia, ela não tem grandes complicações. Ela, tecnicamente, é uma cirurgia muito segura. Mas mesmo fazendo tudo tranquilo, a cirurgia sendo segura, tudo certinho, a pressão do olho pode descompensar. Então, o glaucoma está bem controlado, a gente pode ir só para a cirurgia de catarata. Se o paciente já tem um glaucoma mais avançado, às vezes a gente pode precisar de associar a cirurgia do glaucoma, porque a gente tem receio de que a cirurgia em si descompense a pressão. Então, isso pode também haver. E como o Augusto falou, excelente, o glaucoma de ângulo fechado, a gente já teve live sobre isso, vocês devem lembrar, o olho da gente é como se fosse, já dá um cansado de ouvir, a pia de casa. Tem um ralinho por onde o líquido vai embora. O ralinho do nosso olho faz com que o líquido vá para um local específico. Não escorre aqui para fora. Aqui para fora é lágrima. E a catarata, gente, ela entope mais o ralinho do olho. Quando a gente tira a catarata e implanta a lente intraocular, a gente abre um espaço grande dentro do olho. Imaginem aí na sala da casa de vocês que vocês têm um sofá grande na sala. A cirurgia de catarata é como se a gente tirasse esse sofá e colocasse uma cadeirinha. Então abre um espaço grande na sala, dá para a criança correr aí na sala. E é assim os nossos olhos. Quando a gente tira a catarata, o líquido de dentro do olho consegue passar com mais facilidade pelas regiões, inclusive pelo ralinho do olho. Por isso que, como o Dr. Augusto falou, no glaucoma de ângulo fechado, a cirurgia de catarata pode ser feita sozinha e pode ajudar a redução da pressão. Agora, o glaucoma de ângulo aberto, a gente tem que ter mais atenção, porque a cirurgia de catarata pode até abaixar um pouco a pressão nos primeiros meses, mas depois ele pode aumentar a pressão de novo, pode descompensar a pressão. Então vejam que não é uma decisão simples, a gente precisa de todos esses exames para avaliar. Agora, Augusto, digamos assim, o paciente vai precisar operar catarata e glaucoma. Aí agora a gente vai aprofundar um pouco mais, hein, gente? Vamos? Ó, tem alguém que vai fazer facoterapia amanhã, ângulo aberto. Bernardino, ele está sempre aqui com a gente. Vou colocar aqui, que eu já ia falar sobre isso, Bernardino. Bem-vindo. Ele vai fazer cirurgia de catarata e glaucoma amanhã, chama Facotrec. Vai dar tudo certo, estamos torcendo por você. Vamos falar coisas boas aqui, vamos lá. Então, Augusto, quando você vai fazer uma cirurgia de catarata associada à cirurgia de glaucoma, vamos começar com a informação de que o paciente está com a pressão controlada, ele está com glaucoma inicial para moderado e ele está controlado com, digamos, três classes de colírio, ou dois colírios, porque às vezes, quando a gente fala em classes de colírio, nosso público pode ter dificuldade dessa compreensão. Com dois colírios, tá? Tem catarata, tem glaucoma, está controlado com dois colírios. Como você costuma, o que você costuma fazer aí para esse paciente? Digamos que ele tem alergia ao colírio. Estou colocando mais uma...
É muito importante a gente falar disso daí, porque o glaucoma, ele, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, eu diria, teve uma revolução muito grande, várias técnicas surgindo. Antes, se a Isa me falasse essa pergunta, talvez há 6 anos atrás, há 7 anos atrás, eu ia falar, olha, Isa, o paciente precisa de cirurgia de catarata, tem alergia a colírio, eu vou fazer a Facotrec que o Bernardino ia fazer. Era isso, não tinha muito o que fugir, a gente não tinha muitas opções. Hoje a gente tem uma opção que é uma opção importante, eu sei que a live hoje é de cirurgia de catarata e glaucoma, mas existe uma coisa que é muito importante, que vocês já ouviram falar, que é o SLT. Isso eu não vou falar muito aqui agora, que é o laser, mas é uma coisa que sempre tem que ficar na gaveta. Ah, vou puxar a gaveta e vou pegar alguma coisa, mas tudo bem. Existe uma cirurgia, uma classe de cirurgias que está aumentando muito a realização, os estudos, nos últimos anos, que já é chamado de MIGS. Esses MIGS, existem vários tipos de subcirurgias de MIGS. Existe uma cirurgia que a gente coloca um implante de um tubinho, como se fosse um stent, muito pequenininho. Tem uma outra cirurgia que a gente... Pensando no ralinho do olho, a gente tira aquele objeto que você deixa no ralinho lá da pia para evitar que o arroz, que as comidas, elas caiam. É como se a gente tirasse aquele objeto. Existem outros tipos de cirurgia que você tira esse ralinho com uma faquinha, que é chamada de carruque. Então, a princípio, o paciente vai fazer a cirurgia de catarata. Tem alergia a colírio. Eu gostaria de retirar essa droga, mas deixar a pressão controlada. Lembrando que a pressão estava boa, mas o paciente ele está apresentando alergia ao colírio. Eu posso lançar a mão de um tipo de MIGS. E existem vários tipos. A gente não vai entrar em tanto detalhe de o que faz cada um, mas é uma opção. Se você tiver isso, se você tiver a disponibilidade disso, lembrando que o paciente é um glaucoma leve a moderado, um glaucoma não é aquele avançado, e lembrando se o paciente ele tem condição, seja pelo plano ou seja de outras formas, de obter esse MIGS. Caso não possa, caso o paciente ele não tenha acesso ao MIGS, mas ele vá fazer a cirurgia de catarata e tenha alergia ao colírio, eu posso também fazer uma facotrec nesse paciente. Para quê? Continuar controlando a pressão que já está controlada, mas lembrando aquele negócio que a Isa falou, o paciente que faz a cirurgia de catarata, ele pode ter um descontrole da pressão, e aí eu já meio que me resguardo, eu já crio uma forma dessa pressão ela não aumentar, porque é ruim também quando a pressão fica aumentando muito. Então, a princípio, eu poderia fazer, Isa, um MIGS, que é uma novidade, está se fazendo mais de 5 anos para cá, ou fazer realmente a facotrec, dependendo da condição que o paciente tiver ou da condição que o médico tenha de realizar um procedimento.
Perfeito. Então, vocês vejam que não é uma fórmula, gente. A gente está trabalhando com a medicina não é assim, 2 + 2 = 4. Não, cada paciente é único e cada situação que a gente vive também. Então, a gente depende de alguns fatores, incluindo a disponibilidade desses dispositivos, que realmente são mais caros, né? O que não invalida outras técnicas, como a cirurgia de facotrec, que é a faco, vamos lembrar aqui, faco é o apelido da cirurgia de catarata, gente. O nome completo é facoemulsificação, a gente chama de faco. E a trec é o apelido de uma das cirurgias do glaucoma, que é a trabeculectomia, a gente chama de trec. Então, é uma ótima opção também. E aí vocês já vejam que se o paciente não tem um glaucoma tão avançado, a gente tem algumas opções que reduzem menos a pressão, né? Então, essas opções são ditas minimamente invasivas, elas reduzem a pressão menos do que a trabeculectomia. Por isso que a trabeculectomia ela é uma cirurgia muito importante para o glaucoma, porque ela vai reduzir mais a pressão, ela vai ser bastante efetiva. Agora, a gente tem algumas perguntas legais aqui, mas antes de eu colocar essas perguntas, eu ia te perguntar assim, Augusto, essas cirurgias, elas vão funcionar? A pressão vai abaixar?
Isso daí vai depender muito de cada paciente. Infelizmente, não é toda cirurgia, vamos falar do MIGS, não é nem toda a classe de MIGS que vai funcionar de uma forma correta para cada paciente. Então, infelizmente, a gente ainda não existe uma técnica que seja ideal para todo mundo e todo mundo possa fazer com tranquilidade. A gente tem que analisar de caso a caso. Por exemplo, vamos falar lá daquele que vocês sabem, que já ouviram falar, da quando a pia é fechadinha, quando existe aquela catarata que ela está atrapalhando a drenagem, enfim. Quando o paciente tem o glaucoma de ângulo fechado. Essas técnicas novas, os chamados MIGS, as cirurgias minimamente invasivas, elas não funcionam. Então, assim, a gente não pode lançar mão em todo paciente dessa técnica. E mesmo nos pacientes que já têm o glaucoma, que é glaucoma de ângulo aberto, existem alguns tipos de pacientes que a gente já tem um prenúncio de que isso daí não vai funcionar. Por exemplo, vamos dizer aquele paciente que tem uma pressão muito alta, controlando com muitas ela não está sendo controlada com as medicações. Digamos que ele está usando 4 colírios. O paciente está com 4 colírios, pressão de 18. Ah, vou fazer um MIGS. Vai funcionar? Difícil. Difícil. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em quem indicar. Não é todo mundo. Tem pessoas que funcionam muito bem. Por exemplo, tem um paciente, eu acho que você já deve ter ouvido falar, de paciente que o corticoide ele aumenta a pressão. Que o corticoide, aquele que a gente pinga no olho, que não se deve fazer isso sem uma orientação médica, aumenta a pressão. Esse paciente pode se beneficiar muito de uma das técnicas de MIGS. Então, perfeito. Cada paciente tem uma indicação correta.
Ótimo. E assim, vocês vejam que existem muitos tipos de glaucoma, né, Augusto? Então, assim, é difícil a gente até explicar esses detalhes para vocês. Mas uma coisa que a gente queria deixar de informação, mas, poxa, como é que vocês não sabem se a cirurgia vai funcionar ou não? Vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais. Olha lá, gente. O Augusto falou para a gente que os MIGs, eles atuam no ralinho do olho, né? Que tira aquela cestinha, digamos assim, onde que acumula comida, a gente joga fora, tira aquela cestinha e abre o ralinho do olho. Mas se o entupimento do nosso ralinho aí da nossa pia estiver no cano mais embaixo? Tá aqui o ralinho da pia, tá? Digamos que o entupimento esteja mais embaixo. Aí a atuação dessa cirurgia, que é no ralinho do olho, não vai reduzir tanto a pressão. Uhum. E o paciente que tem o glaucoma mais avançado, geralmente, já está entupido mais para baixo também. É por isso que não vai funcionar tão bem. A maioria das vezes, não quer dizer que não pode ser tentado, mas na maioria das vezes não vai funcionar tão bem. E aí a trabeculectomia, eu crio um novo ralinho. Então, quando a gente cria um novo ralinho, o líquido passa e forma uma pequena bolsa. Essa bolsa que se forma é onde fica absorvendo o líquido que tem dentro do olho. Agora vejam, mesmo a trabeculectomia, o paciente não depende do médico, não depende do local que você vai operar, não depende do paciente. O organismo do paciente cicatriza demais essa bolha e a pressão volta a aumentar. Poxa, mas cicatrização não é uma coisa boa para cirurgias? De uma maneira geral, sim. A gente opera, eu quero cicatrizar para poder voltar à minha vida normal. No glaucoma, a gente não pode que cicatrize demais. Se cicatrizar demais, a pressão volta a aumentar. Isso pode acontecer. E tá tudo bem se isso acontecer, gente. Porque se a pressão voltar a aumentar, a gente volta a usar um pouquinho de colírios, a gente tem outros procedimentos cirúrgicos para fazer com que essa cirurgia volte a funcionar. O que eu quero deixar de mensagem nesse momento da nossa conversa? É que nenhuma cirurgia do glaucoma é definitiva. É diferente da cirurgia de catarata, que você tira a catarata e implanta a lente intraocular e acabou. A cirurgia de glaucoma, ela não é definitiva. Ela pode a pressão voltar a aumentar, independente da técnica cirúrgica que o cirurgião utilizar. Agulhamento, Bernardinho, já, ele está craque, ele já é nosso R1 aqui. R1 é o residente do primeiro ano da oftalmologia. Mas o Bernardino colocou uma pergunta muito bacana. Bernardino, obrigada pela sua participação aqui. A recuperação em média, sendo tudo bem, sendo tudo tranquilo, de uma cirurgia de catarata e glaucoma, Augusto, quanto tempo é essa recuperação?
Isso daí é bem variável de paciente para paciente. Eu costumo falar, o paciente ele sempre pergunta isso daí para mim. Eu geralmente dou um número de umas 3 semanas para esse paciente. Por que eu falo 3 semanas? Porque quando a gente faz a cirurgia de glaucoma, a gente dá alguns pontos na cirurgia de glaucoma. A cirurgia de catarata em si, geralmente não leva a ponto. Geralmente, porque algumas podem até levar por algum motivo. Mas a cirurgia de glaucoma, dependendo da técnica que você usar, depende muito da técnica. A cirurgia dos MIGs, geralmente, elas não levam tantos pontos, enfim. Mas dependendo da técnica que você usar, os pontos eles podem atrapalhar um pouquinho da visão e a visão ficar um pouco embaçada por um tempinho. Ainda mais porque você usa alguns tipos de colírios em algumas cirurgias. Varia muito, é muito variável a cirurgia de glaucoma. E a pupila pode ficar dilatada por um tempo. Então, geralmente, o que eu comento com o paciente? Olha, para você ter uma recuperação, para você poder ter suas atividades normais, diárias, tudo tranquilo, de 14 a 21 dias. Porque aí é o tempo que eu vou tirar os pontos, é o tempo que o paciente já vai ter reduzido a maioria dos colírios que ele vai estar usando. E cada cirurgia vai ter um tempo de colírio. Então, de uma maneira geral, a recuperação é um pouquinho mais demorada do que a cirurgia da catarata apenas, da cirurgia da catarata quando você faz sozinho. Então, geralmente é isso. Mas isso varia de caso a caso. Tem paciente que é mais rápido, tem paciente que é um pouquinho mais demorado, como o Bernardino mesmo falou. Às vezes, a gente precisa fazer um agulhamento, que o agulhamento é como se eu estivesse tentando reviver a cirurgia um pouco mais precoce, então esse paciente eu vou ter que deixar ele um pouquinho mais, a recuperação dele vai ser um pouquinho mais demorada, mas de uma maneira geral é isso. E o paciente de glaucoma, que opera glaucoma, a gente precisa ver muito esse paciente. Então, por exemplo, eu operei ele numa segunda-feira. Provavelmente eu vou vê-lo, provavelmente não, eu vou vê-lo na terça, eu vou vê-lo na quinta, e às vezes vou precisar vê-lo no sábado, ou segunda-feira da semana que vem. Então, esse paciente ele vai precisar ficar voltando comigo muitas vezes durante a semana. Por quê? Porque a gente consegue modular a resposta da cirurgia de glaucoma com algumas coisas que a gente pode fazer no consultório para deixar a cirurgia funcionando bem por mais tempo. Geralmente, os primeiros meses são os mais importantes da cirurgia de glaucoma. As primeiras semanas ali, que é quando o paciente ele está tendo aquela cicatrização muito aumentada. Depois de um tempo que o paciente, ele, a cicatrização ela já diminuiu a força, que a bolha, que é o reservatório lá, o espaço onde vai ser drenado esse líquido, onde vai ser absorvido esse líquido, ele já está formadinho, e aí o paciente, a cirurgia dele tende a durar mais. Mas as primeiras semanas, os primeiros meses são cruciais na resposta final de uma cirurgia de glaucoma.
É isso aí. Então, assim, você está sendo até bonzinho, hein? Porque eu sou mais medrosa aí para o pós-operatório. Eu falo um mês, se comporte, eu estou fazendo minha parte, o senhor faz a sua. Estou brincando, porque assim... mas é isso mesmo, alguns pacientes com 15 dias já estão super bem, outros pacientes precisam de um pouquinho mais de tempo, então por isso que eu acabo falando um mês, que aí o paciente já fica mais programado para aquele mês, né? E é como o Augusto falou, a gente vai manejando, dependendo do tipo de cirurgia. Tem cirurgia, por exemplo, que a gente não dá tantos pontos, aliás, tem cirurgias de glaucoma e catarata que a gente não dá pontos, e aí o pós-operatório costuma ser mais tranquilo, costuma, mas... Gente, tudo tem exceções. Por exemplo, então eu vou fazer a cirurgia menos invasiva, porque aí não vai ter complicação nenhuma. Às vezes você faz a cirurgia menos invasiva e causa um pequeno sangramento no olho. E aí tem que examinar de perto e esperar esse sangramento absorver. Então, toda cirurgia tem riscos. É claro que a gente vai ali dando o nosso melhor, paciente também. Mas já aconteceu comigo do paciente, por exemplo, aqui em Belém a gente tem muito hábito de rede, né? E aí o paciente deitou na rede, na hora de levantar, o paciente se puxa, e na hora que puxa, gente, faz força. E quando faz força, prejudica muito a nossa cirurgia. Então, o principal repouso que o paciente tem que fazer é de não fazer força. Então, esse cuidado no pós-operatório é essencial. Às vezes, o paciente abaixa para calçar o sapato. Quando você abaixa, você também faz força, aumenta a pressão no olho. E aí, isso também prejudica. E assim, é muito comum o paciente conversar com vizinhos, com parentes, né, Augusto? Eu vou fazer a cirurgia de catarata. Aí o vizinho fala assim, é muito rápido o pós-operatório, no dia seguinte já desembaçou. Veja, não é assim para a cirurgia de catarata e glaucoma, né? No dia seguinte a visão ainda está embaçada, aí está tudo bem, porque vai desembaçar. Nem sempre, às vezes até que não está tão embaçada, mas assim... Pode dar um embaçamento por causa dos pontos, tem uma alteração na pressão, então isso não é uma cirurgia só de catarata. Então, tentem não comparar as informações, as cirurgias, né? Porque cada paciente é único, né? E aqui, o Valdeci, que está sempre aqui com a gente também, obrigada pela sua participação, perguntando... se a cirurgia de glaucoma é só para controlar a pressão ou tem outra finalidade? Então, assim, Valdeci, por exemplo, é basicamente para abaixar a pressão do olho, né? E assim controlar o glaucoma. Tem paciente que tem alergia a colírios, a gente aproveita aquele momento da cirurgia de catarata para tentar fazer algum procedimento cirúrgico para diminuir essa necessidade de colírios. Então, sim, basicamente é para controlar a pressão, né? E aqui, acho que a Patrícia fez uma pergunta bem interessante, nos casos de suspeita de glaucoma de ângulo fechado, e um caso da família, o que, que a gente deve fazer para evitar a crise? Não é bem sobre cirurgia de catarata, mas pode falar um pouquinho sobre isso, né, Augusto? Eu acho que vai valer a pena a gente aproveitar essa pergunta para falar um pouquinho do glaucoma de ângulo fechado. Basicamente, o tratamento do glaucoma de paciente com glaucoma de ângulo fechado sem catarata, é fazer um pequeno laser no consultório, chama iridotomia. É um laser que abre o ralinho do olho. se o paciente tem o ralinho do olho fechado. Mas aí como é que você faz, Augusto? Digamos, o paciente já tem um pouquinho de catarata e tem aquele ângulo mais estreito. Como é que você costuma fazer?
Muitas das vezes a gente consegue diminuir a pressão só abrindo o ralinho do olho, como a Isa fez aquela analogia no início. A gente tem um sofazão em casa, grandão, que ninguém consegue passar, se movimentar bem na sala. A gente tira esse sofazão e coloca uma cadeirinha e abre espaço, e as pessoas conseguem circular melhor, fazendo analogia no olho. Você, às vezes, a sua catarata, ela está apertando, ela está diminuindo o espaço que você tem no olho para o líquido fluir, e você fazendo essa catarata, você pode diminuir. Por que eu falo que pode? Porque, infelizmente, na medicina nada é eu vou tirar a catarata do glaucoma de ângulo fechado, a pressão vai baixar e é isso. Às vezes não. Às vezes isso daí já está muito tempo acontecendo e o ângulo já ficou de uma forma fechada de forma permanente. Então, você não consegue obter uma diminuição boa da pressão. Mas pacientes com catarata, pode até ser uma catarata muito pequenininha, não precisa ser aquela catarata forte, deixar amadurecer. O paciente ele se beneficia da cirurgia de catarata para diminuir a pressão, sem ter a necessidade de fazer a cirurgia de glaucoma. Aí a Isa pode me perguntar assim, Augusto, mas esse paciente ele já tem catarata, a catarata dele é pequenininha, mas o glaucoma dele é muito avançado. Ele já tem um glaucoma assim, de muito tempo e o nervo dele é muito alterado. Você pode fazer só a cirurgia de catarata? Geralmente, nesses casos, e principalmente naqueles casos que a gente está vendo que o paciente está piorando o campo de visão dele, o campo visual, o exame de campo visual, geralmente eu atribuo a cirurgia de glaucoma também. Eu faço a cirurgia da catarata junto com a cirurgia de glaucoma. Casos de glaucoma leve, ou até mesmo como como era o nome da paciente, da pessoa que perguntou, Isa? Tu lembras?
Agora,
da crise
agora de... Agora foi não, a Patrícia.
A Patrícia. Como a Patrícia falou, num paciente que tem crise, eu posso justamente fazer a cirurgia da catarata, tirar essa catarata, abrir o ângulo, desde que o paciente ele pode ou não ter o glaucoma. Desde que seja apenas também um glaucoma leve a moderado. Se for avançado, a gente já tem que pensar numa cirurgia para baixar mais essa pressão, para não ter o risco dessa pressão aumentar depois e o paciente poder evoluir com o glaucoma dele.
Excelente. Então, assim, Patrícia, só para você ter uma ideia, esse assunto ele é super discutido nos congressos, o glaucoma de ângulo fechado. Quando o paciente não tem glaucoma ainda, ele só tem o ralinho do olho estreito. A gente tende a ser menos intervencionista, né? A gente não vai indicar cirurgia se está tudo bem. A gente tenta fazer só o laser, por exemplo. Agora, por exemplo, mês passado eu tive uma paciente de 33 anos e o ralinho do olho dela é tão estreito, porque... Tem paciente que tem olhos pequenos e, veja, não parece aqui por fora. Às vezes o paciente tem a aparência de um olho grande, mas o tamanho mesmo do olho, daqui para dentro, é pequeno. Então, essa paciente tem um olho tão pequenininho que o cristalino, que é onde a catarata se forma, o cristalino, sem catarata nenhuma, transparente, ele ocupa muito espaço. Então, a gente tem que retirar esse cristalino transparente para controlar a pressão, porque ela estava com a pressão muito descontrolada. Então, só para você ter uma ideia de como varia, isso não é muito comum, tá? O mais comum é que o paciente tenha ali um ralinho do olho mais estreitinho e a gente vai manejando de forma do acompanhamento, acompanha a pressão está boa, a gente pode fazer só a iridotomia, enfim, a gente vai acompanhando. Então, existem várias formas de tratamento para o glaucoma de ângulo fechado. Mas sim, pode ser necessário retirar a catarata, mesmo quando não tem catarata, né, o cristalino transparente, para tratar alguns casos. Agora, tem uma pergunta bem interessante aqui também do Robson, que ele falou que ele fez cirurgia de catarata e fez cirurgia para descolamento de retina. Será que eu posso ter mais alguma doença na visão? Robson, a gente não tem uma bola de cristal. Infelizmente, pode acontecer de você desenvolver outra doença, da pressão do olho descompensar. Por isso que você precisa continuar acompanhando. Continue fazendo as suas consultas, nos retornos com o seu médico, tá? Então, isso pode acontecer. A Patrícia estava comentando aqui no último comentário dela que a mãe dela teve crise de glaucoma de ângulo fechado e aí ela queria saber quais cuidados que ela precisa ter. Então, muito bom, Patrícia, é esse o objetivo da nossa live. É ir tirando essas dúvidas de vocês. Vá na consulta, faça o seu exame oftalmológico completo e pergunte para o seu médico quando você deve voltar lá e por aí vai. Certo? Eu tinha visto uma outra pergunta interessante aqui. A Kátia estava comentando aqui que o olho dela tem ficado muito vermelho, né? Depois de algumas cirurgias que ela já fez. Então, Kátia, o olho da gente, como qualquer região do corpo, pode ficar mais sensível, né? Depois de qualquer cirurgia. Às vezes o olho fica um pouco vermelhinho mesmo. Talvez os colírios que você... Não sei se você está usando algum colírio, às vezes o colírio dá pressão do olho, né? Ele pode deixar o olho vermelho, pode dar algum desconforto. E aí você tem que ver realmente com o seu médico se às vezes é reação a algum colírio ou se você pode usar algum colírio para diminuir esse olho vermelho. Isso também pode fazer. O que eu estava lembrando da gente conversar também, Augusto, sobre as cirurgias de catarata e glaucoma, é que a gente ainda não falou muito de algumas outras opções. A gente falou de MIGS, a gente falou de TREC. Temos aí o tubo, né? Quando é que você costuma indicar o tubo? E a gente pode falar um pouquinho de laser, né? Da ciclofoto, só para a gente complementar nos tipos de cirurgia para glaucoma.
Bem, o tubo, a cirurgia de tubo, que é o que a gente faz? O ralinho do olho está entupido, e aí a gente coloca como se fosse um caninho nesse ralinho, no meio desse ralinho, para que a água ela flua com mais tranquilidade. É basicamente de uma forma bem genérica desse jeito. Essa é uma cirurgia muito específica, não é para todo paciente. Geralmente, são pacientes mais graves, pacientes com glaucoma relacionado a diabetes, paciente relacionado ao glaucoma relacionado a uma inflamação muito grande no olho, pacientes que já fizeram algumas cirurgias de glaucoma, como a TREC, como mais agora na atualidade os MIGS, pacientes que já foram submetidos a algumas cirurgias, a alguns procedimentos, pacientes que têm a pele, existe uma pelezinha em cima do olho chamada de conjuntiva. Às vezes a conjuntiva desse paciente é tão ruim por outras cirurgias. Digamos, o paciente já fez cirurgia de retina, essa pelezinha ela tá ruim. A gente pode lançar mão dessa cirurgia de tubo, que coloca assim um tubinho dentro do olho, e esse tubinho vai ser responsável por drenar o líquido que existe dentro do olho. E você pode fazer também essa cirurgia apenas ela sozinha, como também associar a cirurgia de catarata. Mais recentemente, isso não é um aparelho recente, é um aparelho que já existe há muito tempo, mas recentemente se mudou a forma como esse aparelho é usado, que é um aparelho chamado de ciclofotocoagulação, que é um tipo de laser para glaucoma. Existem vários tipos de laser para glaucoma, nem todos os lasers são iguais. Esse tipo específico de laser, ele pode também diminuir bastante a pressão. E são para casos também, na sua maioria, casos já um pouco mais avançados, casos um pouco mais específicos, que o olho é muito inflamado, enfim, não vou entrar tanto nesse detalhe aqui agora, mas que você pode também substituir até o tubo, a cirurgia do tubo, por esse laser. Por quê? A cirurgia do tubo é uma cirurgia excelente, é muito boa. Mas ela é uma cirurgia muito invasiva. Ela é uma cirurgia que a gente pode ter uma complicações maiores do que uma cirurgia de trabeculectomia, do que a TREC. Então, o tubo ainda é muito feito, mas com o advento dessa nova forma de se usar o laser, a gente já tem substituído alguns pacientes que fariam o tubo por esse laser. E esse laser ele é menos invasivo do que a cirurgia do tubo. E hoje em dia a gente consegue muitos bons resultados de uma diminuição muito sustentada da pressão com o advento desse laser, que é chamado de ciclofotocoagulação.
É isso aí, gente. Então, vocês veem que a gente tem várias opções, né, cirúrgicas, a gente tem vários tipos de glaucoma e a gente tem várias situações em que o glaucoma está no paciente, ou seja, o glaucoma pode estar no estadiamento leve, moderado ou avançado. É, não é bem um IAG laser, Bernardino, ele está perguntando, o Bernardino já usa todos os... Estou falando que ele é nosso R1 no corpo ciliar, né? É um tipo de laser, mas que vai atuar no corpo ciliar, não é bem o IAG, mas é como se fosse essa aplicação desse laser nessa região. E é uma opção cirúrgica, né? É mais uma opção para a gente tratar o glaucoma. Nessa opção, a gente, digamos que fecha um pouco a torneirinha, então a gente diminui a produção do líquido. Então você vê que vários tipos de cirurgia para atuar em diferentes mecanismos, mas todos eles envolvendo a pressão intraocular. Pessoal, já estamos aqui em 41 minutos de live, estamos chegando aqui ao nosso fim. Augusto, se você quiser deixar alguma mensagem, falar mais algumas coisinhas, fica à vontade.
Eu quero sim, eu quero falar, porque assim, é muito comum o paciente chegar no nosso consultório falando, com aquele discurso que a Isa falou bem no início, que para glaucoma não tem cirurgia. Eu já tive pacientes que chegaram e falaram: ah, doutor, cirurgia de glaucoma, eu vou cegar. Eu quero desmistificar algumas coisas. A cirurgia do glaucoma é uma cirurgia muito segura. Ela é uma cirurgia que eu tenho que ter um pouco mais de cuidado do que uma cirurgia de catarata, do que uma cirurgia de carne crescida, mas ela é uma cirurgia muito segura. E ela é uma cirurgia que pode evitar que você perca a sua visão. Então, a cirurgia de glaucoma, quando bem indicada, no momento certo, da forma correta, ela pode evitar que você perca, na maioria dos casos, a sua visão. Então, podendo fazer, converse com seu médico oftalmologista e faça, se você puder, claro, se você tiver indicação, faça a cirurgia do glaucoma, que ela é uma cirurgia segura e não tem esse negócio. Fez cirurgia de glaucoma, vai ficar cego. E é isso, pessoal. E só uma mensagem final, assim... Glaucoma é a doença que mais cega no mundo, mas é uma doença que hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue com vários tipos de tratamento, laser, colírio, cirurgia, microcirurgia, a gente consegue dar uma sobrevida muito maior para esse paciente, para ele não perder a visão. Agradecer mais uma vez o convite da Isa, agradecer a vocês, a nossa live, a nossa audiência, que é tão qualificada pelas perguntas tão boas, e falar que eu estou sempre à disposição aqui, mais uma vez, obrigado.
Obrigada, Augusto. Muito obrigada. Até sempre. A gente vai, com certeza, se ver nas próximas lives. Então, pessoal, finalizando aqui, como o Augusto comentou, né? O glaucoma não tem cura, mas tem controle. E quanto mais você for nas consultas, você fizer os exames, você entender sobre a doença, mais você vai conseguir controlar o glaucoma. É difícil de entender o glaucoma, porque o paciente pode ter glaucoma avançado e não perceber. Porque o glaucoma começa com perda periférica da visão. Conforme o glaucoma avança, pega a visão central. Então, eu sei que está em cima da hora, mas eu queria aproveitar para já deixar a Emily, que mandou uma pergunta aqui da escavação dela 0405, para ela dormir mais tranquila. Emily, esse tipo de escavação 0405, caso tenha glaucoma, é um glaucoma bem inicial. Então, fique tranquila, durma tranquila, que sim, é uma suspeita, precisa avaliar. Mas essa forma de escrever 0,4, por exemplo, o paciente que tem glaucoma avançado, ele é 1,0. E 0,4 é muito próximo da normalidade. Então, se eu tivesse que falar tem ou não tem, nesse momento eu falaria que não tem. Mas com certeza você precisa ser avaliada pelo seu médico para ter melhores respostas, mas só para você dormir mais tranquila, tá bom? Pessoal, então só lembrando, quarta-feira que vem, teremos live aqui às 20 horas, tragam suas informações, compartilhem essas informações, se vocês acham que essas informações foram úteis para vocês, compartilhem, a gente está lá no nosso canal do YouTube, sempre colocando esses vídeos para todos os pacientes poderem voltar lá e assistir quantas vezes quiserem. Como sempre, conteúdos baseados na ciência, e vamos sempre estar aqui acompanhando e passando essas informações para vocês. Então, não deixem de participar. Semana que vem estaremos aqui novamente, tá bom? Boa noite e até sempre. Tchau, tchau.